ficou em aberto uma questão ainda para resolver hoje, que já está tarde, e depois, se Deus quiser, fala. Raiva.
Ele tinha consciência que, se ele não se comportasse entre aspas hoje, nos próximos descendentes iam acontecer tudo de ruim que podia acontecer?
Tá bem definido pra ele, não tá?
Não sei, porque eu achei um pouco triste com essa situação assim. Que, ele tava, não tinha consciência e aí por isso.
Porque não tinha consciência. Não é que não tinha consciência. Uma pessoa que fica com raiva, o Esaú tinha consciência porque o pai ainda está alertando ele, está avisando ele, sabe uma coisa? O negócio é, você não recebeu porque você não merece, você não vai fazer uso e você ainda vai atrapalhar e você vai ter tudo à força, não adianta. Esaú está ciente. O problema é que uma pessoa que está ciente do comportamento terrível que ele tem, uma pessoa que está ciente que as pessoas já estão até perdendo as esperanças com você, é uma pessoa que começa a ficar com raiva dos outros, porque ele na verdade está com raiva dele, mas ele vai jogar a raiva dele no outro. E agora ele vai jogar a raiva dele no Yaakov. Bandido, roubou minhas bênçãos. Peraí, roubou o quê? Você não se faz merecer, você não está nem aí, você rouba tudo de todo mundo. De repente agora ele está com as brachot e você está com raiva dele? Ou você está com raiva de você mesmo, Esaú? Óbvio que é com raiva de si mesmo. Mas ele tem que jogar em alguém, ele não vai se matar. Então ele vai matar o Yaakov. Mas evitar como? Mas o que ele está fomentando? O Esaú não está querendo ir embora. O Esaú pega o pai e fala: pai, uma bênção. O pai fala: o que você quer que eu faça? Ele já ganhou a brachá, o que você quer? Não, mas pai, você tem que ter alguma coisa para mim. Não pode ser que você não tenha alguma coisa para mim. O que o Isaac vai dizer? Não tenho para você. Está explicando. Eu não tenho para você porque não dá para dar para você. Você rouba de qualquer jeito. Você de qualquer jeito vai pegar as bênçãos dele. O que você está querendo de mim? Quer dizer, ele não está fomentando um ódio. Ele está simplesmente dizendo: escuta, eu já sei que você odeia teu irmão. Eu já sei que você vai pegar as coisas. Já sei que é a coisa desse jeito. O que você quer que eu te faça mais? Então, a única coisa que pode ser que isso gerou é que aquele ódio que já estava se formando pelo Yaakov dentro do Esaú viesse antes. Mas que vai vir, vai vir. Fala, Raquel. Você lembra quando nós vimos sobre quando a Rivka estava grávida, que foi falado para ela, que a Hashem falou para ela que você vai ter dois filhos, que um vai ser o oposto do outro? Nós falamos na época que o Talmud fala que se a capital de Israel está construída, a capital de Esaú está destruída. E se a capital de Esaú está construída, de Israel está destruída. Não existe os dois juntos, nem construídos nem destruídos. Sempre um oposto do outro. Sempre o poder mais forte vai estar na mão de um deles. O que sobrou ainda, a única questão que sobrou para comentar, que nós perguntamos: o sujeito está na frente de Yitzhak. E Yitzhak olha e fala: puxa vida, a voz é a voz de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esaú. E mesmo assim ele dá brachá. Se você sabe que é Esav, então você vai dar Abraha. Se você sabe que é Yaakov, tudo bem, pode ser que você também vai concordar agora que eu estou vendo que de fato preciso dar. Mas um sujeito que não está definido quem é, como você está dando Abraha? E se for o Yaakov, você ainda vai pensar duas vezes, porque a tua intenção era Esav. Então como é que se explica isso? Como que você faz uma declaração dessa que está estranho quem está na minha frente e você dá Abraha em seguida?
Mas você falou que Isaac sabia já de antemão, pela parte divina dele, o que estava acontecendo. Isso eu ia até até perguntar, porque a Rivka faz um plano que lhe dê a vida a Jacó.
Sim. Mas o Yitzhak não está sabendo o que vai acontecer. O Yitzhak não sabe. A intenção do Yitzhak é dar um abraha para o Esav, porque ele acha que é necessário abençoar o Esav para o Esav se manter firme. Só. Rivka é que trama tudo de forma tal que ele vai acabar dando para o Yaakov, porque ela acha que é melhor dar para o Yaakov, e no final Yitzhak concorda com ela.
Mas teve uma hora que você falou que como ele tem uma parte mais desordenada,
ele percebeu a comida. A comida que estava perante ele, sabia o que, que era, se está boa ou não está boa, de acordo com as regras. Só isso. Não que ele sabia de fato o que ele está dando para Yaakov, ele não sabia até o momento que o Esav entrou. Ele descobriu que ele deu Abraha para o Yaakov. Como antes ele não desconfiou se ele disse a voz de Yaakov e as mãos são as mãos de Esav? Beit HaLevi traz no seu livro a seguinte resposta incrível. Yaakov está todo preocupado. Yaakov vira para a mãe e fala: mãe, se o papai mexer em mim, vai perceber que eu sou o Yaakov e não o Esav, porque eu não sou peludo. Um minuto, Yaakov. Papai vai conversar com você também. E você não tem a mesma voz do teu irmão. Você vai falar, ele não vai perceber em nenhum momento que a voz é a sua voz. Isso ele não está preocupado. A voz não é a preocupação dele. A preocupação dele é o braço. O que, que o pai vai achar do braço dele? A voz, não, teu pai não vai desconfiar? A questão é que Esav, quando estava perante o seu pai, e o pai falou: eu quero que você vá e arruma, traz a caça, eu vou te dar uma bênção. Esav na hora pensou: bom, papai está distribuindo bênção aqui, parece que é uma super bênção. Eu já conheço meu irmão Yaakov, ele ainda vai me aprontar uma, ele ainda vai aparecer aqui e vai pegar minhas bênçãos. Diz o Esav para o pai: pai, vamos fazer um combinado? Shhh, entre nós. Se o meu irmão vier aqui roubar as minhas brachot, é óbvio, eu sou peludo e ele não. É óbvio que ele vai na hora colocar alguma coisa para disfarçar. E logicamente, ele vai também tem que dar uma mudança na voz. Ele vai me imitar. Ele vai imitar o meu jeito de falar. Ele vai imitar a minha voz para você, para se passar como Esav. Vamos fazer um combinado, papai. Quando eu vier pegar a bênção, quando eu voltar da comida, eu vou imitar a voz do Yaakov. Já que ele vai imitar a minha voz, eu vou imitar a dele. Peludos dois vão ser. Não vai mudar nada, porque ele vai se fantasiar e eu não tenho como tirar. Eu sou assim. Agora, a voz, ele vai imitar a minha voz. Então, quando eu vier, eu vou fazer voz de Yaakov, ok, papai? Tá bom, perfeito, filho, tá combinado? Jacob chega perante o pai. Jacob é muito esperto. Como o próprio Yitzhak depois fala para o seu filho Esav, depois ele fala: teu irmão veio bemirmá, diz o Rashi, que é mirmá chochmetá. Teu irmão é muito sábio. Teu irmão é muito esperto. Jacob apareceu aqui, ele foi muito esperto. Jacob na hora pensa: escuta, e se meu irmão combinou alguma coisa com o papai? O que, que eles podem ter combinado? Eles podem ter combinado que se eu for vir aqui para pegar as bênçãos, eu vou me fantasiar de Esav, então eu vou estar peludo. A voz, eu vou também imitar a voz do Esav. Sabe de uma coisa? Eu não vou imitar a voz de Esav, eu vou com minha voz mesmo. Jacob entra lá peludo, com voz de Jacob. Yitzhak vê o filho, mexe no filho, peludo igual Yitzhak. Mas a voz é a voz de Jacob. Quem está na minha frente? É Esav. Foi o combinado. É Esav, está na minha frente. Então vamos começar a dar atenção para ele. Mas aí uma vez eu encontrei num livro, eu me perguntei, depois eu procurei, achei num livro a resposta. Se de fato o Esav combinou que quando ele vier, ele vai imitar Jacob. E Jacob foi esperto e imitou metade, imitou o pelo e manteve a sua voz. Mais tarde Esav chega, e Esav não fala igual Jacob. O Esav chega e fala: pai, levanta aí para comer. Isso não é o jeito que Jacob fala. Você não combinou que vai falar como Jacob? Se você combinou que vai falar como Jacob, você tinha que chegar e falar: papai, por favor, sente-se para comer. E aí eu encontrei num livro que diz algo claríssimo. Um rachá pode tentar e pode programar imitar um tzadik, mas na hora ele não consegue. Uma pessoa que é desbocada, uma pessoa que não sabe controlar a forma de falar, uma pessoa que não sabe falar de forma educada, ele pode programar e tramar: eu vou imitar, eu vou ser um cara mais polido do mundo quando eu chegar perante o papai. Mas na hora ele não consegue, porque ele não está acostumado a falar assim polido. E na hora ele chega perante o pai e sem querer escapou, ele fala: pai, come aí. Aí o pai pergunta: o quê? Quem é você? Agora ele já não reconheceu. Está na frente dele alguém que está falando tão mal educado? Não era o combinado. O combinado foi quando aparecesse o filho de Esav. Mesmo Esav ia falar polido. Quem é esse cara que me apareceu aqui? Até o pai se espanta. Quem é você? Entre parênteses, mal educado. E aí ele descobre que agora era o Esav. Da semana que vem a gente vê um outro ponto de vista do que estava acontecendo aqui, quais foram os cálculos que os pais Yitzhak e Rivka estavam fazendo, por que dá brachá para um ou por que dá brachá para o outro.